O certificado verde digital foi oficializado esta manhã em Bruxelas. Deve começar a ser emitido em Portugal ainda esta semana e entra em vigor para todos os países a 1 de julho. O professor Rui Nunes é presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Há cerca de 3 meses, quando se começou a falar deste documento, o professor levantou questões sobre a importância da proteção de dados individuais, entre outras questões. Pergunto-lhe se estas questões, entretanto, ao longo destes 3 meses e agora que a medida vai começar a ser aplicada, foram asseguradas e este documento está em condições de começar a ser aplicado.
Ora, bom, a priori parece-me uma excelente iniciativa da União Europeia que, em bom rigor, até denota uma certa capacidade de liderança da Comissão Europeia e, por outro lado, fomentar um espírito de união que também é importante. E, portanto, isto é uma externalidade positiva, mas, sobretudo, permite relançar a economia, sobretudo também nos países do sul da Europa, nomeadamente aqueles que mais dependem do turismo. E este certificado Covid, ou passaporte Covid, como se queira chamar, de facto é um certificado que atesta a realidade da vacinação ou da testagem, pode ter efeitos muito positivos em termos económicos. E, portanto, eu creio que a economia é um fator central nesta fase pandémica ou pós-pandémica que não pode ser descurado. Por outro lado, também sabemos que, pelo menos em Portugal, o programa de vacinação tem sido genericamente considerado um êxito. Claro que gostaríamos sempre que fosse melhor, mas em qualquer caso é um êxito, avaliando pelo modo como está a decorrer esse processo de vacinação e pelo número de pessoas efetivamente vacinadas. Contudo, neste momento há 25, 26% da população vacinada com as duas doses da vacina, ou seja, só essas é que seriam elegíveis para precisamente poder efetuar este certificado Covid. Se por um lado a questão que se colocou há uns meses atrás da igualdade, da justiça, da não discriminação, portanto razões fundadas no exercício dos direitos humanos, não são hoje tão prementes, porque há uma margem muito significativa da população já vacinada e estima-se que nas próximas poucas semanas essa margem seja ainda maior, mas, por outro lado, continuam a subsistir alguns problemas, nomeadamente para aquelas pessoas que não foram vacinadas ou que não têm a vacinação total. E para essas, naturalmente, que o certificado de que tiveram a doença nos últimos e que estão recuperadas nos últimos 6 meses, ou da execução de um teste, de preferência o PCR, portanto um teste mais fiável nas últimas 72 horas, seria uma solução. Claro que isto implica que, por outro lado, as autoridades de saúde, nomeadamente em Portugal, mas no conjunto da União Europeia, também agilizem, e a um custo acessível, a realização dos testes, porque senão voltamos a ter o mesmo problema. Aqueles que foram vacinados a custo zero, pelo motivo que fosse, e por outro lado, aqueles que, infelizmente, ainda não foram vacinados, querendo ser vacinados, e que vão ter que fazer um teste, mas que é um teste, sobretudo o PCR, ainda tem um preço que não é desprezível para a maior parte dos cidadãos. Portanto, temos que agilizar a testagem de modo a que isso não seja um fator de bloqueio ao próprio certificado Covid.
Mas é,
Mas,
portanto,
por outro lado.
uma medida justa, tendo em conta as taxas de vacinação na Europa e no mundo, na Europa, países um pouco mais avançados que outros, mas considero, portanto, que neste momento a entrada para o verão é uma medida justa para poder facilitar as viagens entre países.
Sim, é uma medida justa e penso que será uma medida eficaz. Mas há um problema central, e esse não estou, nomeadamente, neste caso, a dizer que não tenha sido resolvido, mas importa que as nossas autoridades, clara e inequivocamente, no fundo, comprovem junto da população portuguesa de que modo é que os dados pessoais, identitários, privados, vão ser salvaguardados.
Exato, essa era a minha
Esta
próxima questão.
é.
Essa questão não está salvaguardada ainda, passados estes 3 meses?
Ou seja, a população portuguesa não tem ainda uma resposta concreta sobre o modo como os seus dados pessoais vão ser salvaguardados. E quero salientar aqui que a Comissão Europeia e a União Europeia deram passos importantes nesse sentido. Exemplificando, há uma componente de registro que é para o espaço comunitário, só a existência ou não do certificado Covid, e estes dados, não é propriamente a informação médica, mas a existência ou não de certificados, vai estar centralizada numa base de dados publicamente gerida no Luxemburgo, com todas as garantias de segurança e privacidade. Ora, a minha pergunta é se os outros Estados, ou se os Estados da União Europeia, concretamente Portugal, estão em condições de assegurar que os dados que são depositados no certificado Covid, nomeadamente se a pessoa teve ou não teve a doença, se fez ou não fez a vacina, qual é a marca da vacina, qual foi o teste realizado, etc., se esses dados estão efetivamente salvaguardados por uma entidade pública que não delegue a tutela, o armazenamento e o tratamento desses dados a uma operadora de outra natureza, nomeadamente de um país estrangeiro. E esta, para mim, é uma questão absolutamente central e, como se tem visto nos últimos dias, os portugueses e portuguesas estão hoje muitíssimo mais atentos à privacidade de dados, porque é um valor absolutamente central numa democracia moderna. Em bom rigor, é o que distingue uma democracia avançada de outras sociedades. É o modo como preservamos a identidade da pessoa.
E nesta semana tivemos uma polémica por causa precisamente da divulgação de dados. Professor, porque é que considera que ainda não temos essas respostas? Não seria já de ter todas essas questões resolvidas, asseguradas, numa altura em que se começa a falar da aplicação da medida? Porque há 3 meses, precisamente, quando se começou a falar tudo isto, falámos destas questões e essas questões o professor também as levantou, e passados 3 meses, na semana em que supostamente a medida vai começar a ser aplicada, cá estamos a discuti-las na mesma.
Pois, é um problema que eu não sei qual é a sua motivação mais íntima. Podemos ter um déficit de infraestruturas que permitam a colheita e o armazenamento e o tratamento destes dados, pode ser o caso, mas em qualquer circunstância uma coisa é certa. Temos que aprender com os nossos erros enquanto nação. E, portanto, não vamos repetir, por exemplo, aquilo que a comunicação social e bem relatou a propósito dos censos. Temos que ter a capacidade de criar infraestruturas digitais em Portugal, nomeadamente quando tanto se fala da transição digital como um dos pilares do Programa de Recuperação e Resiliência, temos que criar as infraestruturas em Portugal para preservar os dados das portuguesas e dos portugueses. Eu creio que este passo é absolutamente central. Como disse bem, há meses que discutimos esta temática, sucedem-se os casos em que a privacidade das pessoas não está devidamente salvaguardada e, portanto, eu espero que antes do dia 1 de julho alguém, no fundo, consiga esclarecer inequivocamente a população portuguesa sobre o modo como estes dados pessoais íntimos são colhidos, armazenados e tratados, e nomeadamente por uma entidade pública que naturalmente cumpra com as normas e leis do Estado de Direito Democrático e não com as normas e regras de um país externo, e que no caso concreto até pode ser alheio à própria União Europeia. E, portanto, não vamos cair novamente no mesmo erro e as autoridades competentes terão que dizer, penso eu, que em tempo útil, antes do dia 1 de julho, exatamente quem é que vai ficar responsável pelo tratamento destes dados.
Professor Rui Nunes, resumindo e tendo em conta tudo o que me acabou de dizer e explicar, considera assim que estão reunidas as condições para que este certificado possa começar a ser emitido em Portugal, como se pretende esta semana, e entre em vigor para todos os países no início de julho, como está previsto?
Sim, eu penso que estão reunidas as condições para começar a ser implementado, mas com esta ressalva. Primeiro, que se esclareça inequivocamente quem vai ter a tutela dos dados, ponto número 1. Ponto número 2, se há a pretensão de utilizar este certificado com outras finalidades. Aí já tenho mais reservas, desde logo quanto à sua eficácia, mas ainda assim seria um assunto importante também trazer a debate, ou seja, se o certificado digital vai ser utilizado apenas para fins de mobilidade entre diferentes espaços territoriais da União Europeia e, portanto, para fomentar o tráfego aéreo, ou se vai ser utilizado também dentro de cada Estado, nomeadamente em Portugal, para outras finalidades, por exemplo, para acesso a recintos desportivos, a centros comerciais, etc. Porque, naturalmente, aqui há outro tipo de questões que têm que ser também devidamente salvaguardadas.
Pegando por aí, professor, e para terminar, alguns especialistas, neste caso em Portugal, defendem uma espécie de certificado verde digital interno, só para Portugal, precisamente para aceder a esse tipo de recintos, que me falava agora, estádios, por exemplo, bares e discotecas, que ainda estão fechados por causa da pandemia. Pergunto-lhe, faz sentido uma espécie de passaporte Covid interno só para Portugal, para os portugueses?
Ora bom, claro está que percebe que não vai ser uma medida isolada num dos Estados da União Europeia e, portanto, também aqui espera-se que a própria União Europeia dê algumas recomendações num sentido ou no outro. Em qualquer caso, não teria uma objeção de princípio desde que houvesse algumas salvaguardas, concretamente também o problema da privacidade da pessoa, a questão de se este certificado vai ser utilizado individualmente ou associado a outras tecnologias de informação e comunicação, tal como o reconhecimento facial, ou seja, é uma questão mais ampla, parece-me mais estrita, mas não é, porque no fundo estamos a falar de acesso até a um conjunto de bens sociais, alguns deles de primeira natureza, por exemplo, se estivermos a falar do acesso a uma grande superfície para adquirir bens de consumo diários, e portanto eu creio que invoca uma discussão de outra natureza, mas que pode ser feita no pressuposto de que há um esclarecimento prévio sobre o modo como todo este processo vai se enrolar e de que forma é que, lá está, vamos garantir o gozo e o exercício de determinados direitos humanos, como a privacidade da pessoa, como a igualdade e como a não discriminação.